Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, ouvintes, Ecos da Liberdade. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Que bom que você está aqui conosco novamente para compartilharmos da palavra do Senhor. O tema de hoje é quente. Ele surgiu em um momento de culto na nossa igreja. O título de hoje é O Alcoólatra Pregou no Meu Lugar. Fique conosco e deixe o Espírito de Deus falar aos nossos corações.
E amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar.
Meu irmão, minha irmã, hoje eu gostaria de levá-los até um dos nossos cultos mais diferentes que tivemos nos últimos tempos. Um culto onde um alcoólatra, um bêbado, pregou no meu lugar. Foi justamente isso que aconteceu. Estávamos reunidos no sábado à noite, como de costume, e ali com todos os jovens que costumam vir para este momento. Adorávamos ao Senhor e eu estava pronto para pregar novamente. Gosto de me dirigir a este grupo de jovens, pois entendo que quando eles estão ali no início de sua vida, nada melhor do que aproveitar este tempo, o tempo de início de uma jornada de vida, para colocar os trilhos que conduzem à salvação. Mas naquela noite, Deus quis que as coisas acontecessem diferentes. O meu sermão não saiu do papel, não trouxe a palavra que eu queria, mas Deus usou um exemplo muito triste para falar de forma muito forte aos nossos jovens, e eu acordei de madrugada com a inspiração de preparar este mesmo tema para trazer também a vocês, queridos irmãos, que escutam este podcast, este programa de rádio. Naquela noite, em meio a louvores, em meio à descontração que tem um culto de jovens, entrou um senhor por volta dos seus 40 anos de idade, um pouco mais, entrou alcoolizado dentro do nosso culto de jovens e logo começamos a perceber que aquela noite seria um tanto perturbada. O nosso culto estava sendo interrompido por uma pessoa que estava dominada pelo álcool, quem sabe até por alguma droga a mais. Primeiramente tentamos conduzi-lo de uma forma tranquila para que ele pudesse assistir o culto, mas logo vimos que ele era alguém que estava não somente disposto, mas interessado em realmente perturbar o nosso culto. Não demorou muito e ele logo se sentou nas primeiras fileiras do culto de jovens, começou a erguer a sua mão de forma exagerada, como se ele fosse alguém que estivesse ali louvando a Deus exageradamente, mas o álcool não engana aqueles que estão sóbrios. Logo notamos que era um puro efeito do álcool que tentava ali encenar alguém que estivesse adorando a Deus. Logo adiante no nosso programa, ele tenta tomar a palavra, começa a falar no meio, e o nosso medo foi de que ele ficasse agressivo em meio àqueles jovens. Ele estava sentado num banco que tinha meninas sentadas e começamos a ficar temerosos com relação ao seu comportamento, de forma que pudesse talvez até trazer alguma agressividade aos nossos jovens. Pela primeira vez na história, pedi para que os nossos jovens saíssem no meio do culto de jovens. Olhei para eles e disse: por favor, saiam e voltem daqui uns 15 minutos para que nós possamos resolver a situação com este homem alcoolizado. Aconteceu que conseguimos ali, junto de alguns meninos, de forma pacífica, conduzi-lo até sair do nosso ambiente de culto, pois não havia clima nem disposição da parte dele para que orássemos e conseguíssemos ajudá-lo de forma efetiva. Ele não estava sóbrio nem entendendo aquilo que falávamos, mas trazia ainda um perigo para os jovens que ali estavam. Aquele homem acabou saindo, deixou o nosso ambiente de culto e um dos nossos jovens observou que ele realmente se distanciou da igreja. E nós então voltamos com todo o grupo de talvez 50 ou 60 jovens para o ambiente de culto e tentamos novamente iniciar o nosso momento de ensinamento. Mas algo me dizia que aquela noite o meu sermão não seria pregado. Tivemos mais um momento de louvor, passaram-se alguns minutos quando eu vou à frente para começar a mensagem. Aquele homem retornou novamente, sentou-se nos fundos do nosso ambiente de culto e eu logo olhei para os jovens e falei: hoje nós provavelmente não teremos um sermão normal. Hoje Deus está permitindo que, através dessa história, os nossos corações sejam ministrados. Falei então para os nossos jovens: se este homem, dominado pelo álcool, traz tanta dificuldade para nós em um pequeno momento de culto, quanto sofrimento você acha que ele já não deve ter dado para a sua família, para os seus pais, possíveis filhos que ele tenha, que talvez estejam aí largados pelo mundo sem a presença de um pai, porque o pai está cheio e dominado pela bebida alcoólica. Nos espalhamos então com os jovens pelo auditório. Quando aquele homem logo voltou a querer tomar a palavra, nós simplesmente silenciamos naquela noite. Lemos um versículo bíblico e formamos grupos de oração que intercedemos então tanto pela vida dele quanto pela nossa vida, para que nenhum de nós, da nossa juventude, dos nossos irmãos, caia num terrível vício como esse. Aquela noite foi uma noite de alerta e hoje eu quero transmitir isso aqui também, irmãos, para que nós cuidemos com o mal dos vícios que tem destruído milhares e milhares de famílias ao redor do mundo. Neste mesmo culto de jovem, já não bastasse aquele homem que entrou e perturbou, mas para o final da nossa reunião de oração entrou mais um senhor alcoolizado em sua cadeira de rodas e ali também começou a causar um pequeno escândalo, desconforto para todos que estavam ali, e nós sentimos que aquela noite seria simplesmente a noite de testemunho do que significa o álcool na vida de alguém, do que significa alguém ser dominado pela bebida alcoólica. Meus irmãos, eu não tenho como propósito hoje fazer um estudo detalhado a respeito do que a Bíblia diz a respeito do álcool em toda a sua abrangência. Eu sei que nós gostamos de nos escorar em alguns textos bíblicos que realmente tornam impossível nós trazermos uma proibição geral dizendo que qualquer consumo de uma bebida seja um grande pecado que levará para o inferno. Porém, meu irmão, se em todo completo ensinamento bíblico nós temos talvez 10% de alguns textos que nos trazem essa pequena liberdade, 90% será de alerta, será de repreensão, será de sinal vermelho para que você não caia neste mal chamado alcoolismo. A Bíblia é muito clara e objetiva ao falar sobre os grandes perigos que a bebida traz. Quero, através das nossas pregações, dos nossos programas de rádio, dos cultos que temos com os nossos jovens, ser alguém que conduz o rebanho para longe do abismo. Não quero ser um líder, um pregador que ajuda você a chegar pertinho do abismo para que você possa desfrutar um pouquinho dos perigos, mas pretendo ser alguém que conduz o rebanho, a nossa juventude, os nossos adolescentes para um caminho longe da queda. E hoje é um programa de rádio onde eu novamente quero conduzir a sua vida para longe do abismo através das Sagradas Escrituras. E deixo aqui, para pontuarmos alguns ensinamentos, deixo aqui algumas lições bíblicas que nós precisamos carregar com o nosso coração. O alcoólatra pregou naquela noite, pregou para os jovens sobre qual é o salário do pecado. Aquele homem ainda não estava morto, mas ele já não tinha mais vida, porque a vida que ele vive não é vida, é uma desgraça. Nós precisamos cuidar para que não venhamos a perder a nossa vida brincando, flertando com os prazeres da vida. Porque o álcool, a Bíblia vai dizer algumas coisas, deixe-me mencionar algumas delas. O álcool vai provocar brigas. Provérbios 21, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles, dizem as Sagradas Escrituras. O álcool provoca brigas. Quantas e quantas notícias ruins já foram publicadas em virtude do excesso do álcool. Em segundo lugar, o vício empobrece a vida. Provérbios 23, a partir do versículo 20, diz: não ande com os que se enchem de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. De trapos, a vida acaba sendo vestida de trapos quando nós nos deixamos dominar achando que a vida não passa de comer e beber, empanturrar-se, encher-se de vinho. Curta mesmo a vida, porque é desta forma que se resume alegria, bebendo um bom vinho. Por favor, siga o início deste conselho que diz: não ande com os que se encham de vinho. Meu irmão, o vinho empobrece. E se você quer se empobrecer, e empobrecer-se não significa meramente financeiramente, a vida se torna pobre quando ela é dominada pelo álcool. Você vai perceber que já você vai perder da sua conta bancária do coração a sua família, os bons relacionamentos. Você começa empobrecendo a própria alma. Os vícios empobrecem a vida. Em terceiro lugar, o álcool tira o foco das coisas do Senhor. É o que eu mais tenho visto quando pessoas começam a desfrutarem e a se alegrarem nas bebidas e nas festas. Imediatamente o Senhor sai de foco da vida dessas pessoas. É a palavra de Deus que diz isso, Isaías 5, 11 a 12. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentarem com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas, né? Aquela festa, e vinho há em suas festas. Mas, o texto bíblico diz, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Sabe o que o álcool faz quando ele começa a se tornar uma prioridade na vida da pessoa? Deus acaba caindo em segundo, terceiro, ou não sei em qual posição na sua vida. E quando ele não é o primeiro, ele não é mais nada. Nós perdemos o foco espiritual. O álcool tira o foco das coisas do Senhor. Em quarto lugar, o álcool gera uma falsa liberdade. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Este é o grande problema daqueles que se empanturram de vinho e de álcool. Eles acham que podem tudo. Acham que podem trair a esposa, acham que podem xingar os outros, acham que podem dominar e entrar no meio de um culto e tomar a palavra. Mas naquele dia, o alcoólatra pregou muito bem para os nossos jovens. Ele deixou claro qual que é o fim da vida de alguém que se sente livre pelo álcool. Acaba se tornando um grande exemplo de catástrofe, de desgraça, de alguém que poderia ser um grande testemunho a ser seguido, torna-se um testemunho, um exemplo a não ser seguido. Em quinto lugar, encha-se do Espírito de Deus e você não precisará encher-se do álcool. O mesmo texto bíblico de Efésios 5:18 diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, me permitam hoje através deste programa de rádio, fruto de um momento muito forte que vivemos com os jovens, permitam-me hoje dizer o mesmo às vossas famílias. Não deixe que o vício domine a sua casa. Deixe-me fazer um pedido também para você que gosta de consumir o álcool e mesmo depois dessa mensagem não vai tomar mais cuidado, pois você entende que sabe lidar com isso e de que toda festa precisa de uma boa dose de bebida alcoólica. Deixe-me fazer um pedido. Não seja um incentivador daqueles que querem viver sem a bebida. A Bíblia diz em Abacuque 2:15, ai daquele que dá bebida ao seu próximo. Não seja você, pelo amor de Deus, meu irmão, se você quiser embebedar-se, se você quiser viver uma vida cheia do álcool, ao invés de ser cheio do Espírito Santo, então, por favor, não ofereça, não dê àquele que talvez pode viver uma vida sóbria ainda, se não for embebedado pelo seu incentivo. Muitos e muitos homens, inclusive um daqueles que entrou no nosso ambiente de culto, alcoolizado, me disse: pastor, eu já tentei parar por muitas vezes, mas meu pai também é um alcoólatra em casa, e quando eu quero me abster do álcool, ele chega com uma garrafa em casa e me oferece. Quantos caíram no alcoolismo, quem sabe pelo incentivo do seu próprio pai? Por isso deixo aqui o pedido: se você quiser viver uma vida na desgraça do álcool, é uma escolha sua, mas não seja um incentivador, alguém que derruba outros junto contigo, porque seremos cobrados também por Deus no dia do juízo final, não somente pelo mal que causamos à nossa própria vida e aos que estão ao nosso redor, mas também por termos levado outros a tropeçarem conosco. Não incentive o consumo de álcool, não seja aquele que enche o copo do seu próximo, porque o Senhor pode te cobrar pela desgraça que você incentivou na vida dele. Meu irmão, minha irmã, eu quero finalizar esse programa hoje pedindo a graça de Deus sobre aqueles que talvez já estão com um problema com o alcoolismo. O IBGE lançou uma matéria de que o consumo de álcool aumentou. A matéria diz o seguinte: impulsionado pelas mulheres, consumo de álcool cresce entre brasileiros. 26% da população afirmou beber semanalmente. Hoje eu quero simplesmente alertar, meu irmão. Meu objetivo não é aqui proibir, ser alguém que joga tudo para um outro extremo, mas meu objetivo é conduzi-lo para longe do abismo. Que através das minhas palavras ninguém caia dizendo: o pastor deixou chegar perto do abismo. Não, que através das nossas palavras, da nossa pregação, possamos usar o mesmo equilíbrio bíblico, que em sua grande maioria dos textos bíblicos vai dizer: não se embriague com o vinho. Ele é perigoso, ele leva à pobreza, ele gera brigas, ele destrói. Quero terminar tendo um momento de oração. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esse momento aqui com os nossos ouvintes. Eu te peço que o Senhor nos livre do mal, do vício, do álcool e das drogas. Deus, que o Senhor abençoe os nossos ouvintes para que não caiam. Para que não caiam e não incentivem os seus filhos a caírem em um vício da qual depois eles terão muita dificuldade para sair. Deus, te peço que nos ajude a tomarmos todo o cuidado na forma como lidamos com esse assunto. E que o Senhor entre poderosamente também nos lares que já têm um problema com isso. Que eles encontrem uma saída de tratamento. Que eles possam neste momento tomar uma decisão clara, assim como muitos já fizeram, Senhor, de parar de um momento para o outro com esse mal. E que eles possam vencer o seu vício pelo poder do Espírito Santo. Que aqueles que estavam se enchendo do álcool, se enchendo do vinho, possam passar a se encherem-se cada vez mais do teu Espírito Santo, que traz uma alegria constante, duradoura, não ilusória, mas real para a nossa vida. Encha-nos, Pai, com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.